Bom dia a todos, bom dia, tudo bem? Quero saudá-los com graça e paz. Vamos abrir a Bíblia. Estamos quase no final do ano, mas ainda estamos no meio da Bíblia. Estamos estudando a salvação no livro de Salmos. É uma das experiências mais belas que qualquer cristão pode ter é abrir o livro de Salmos e ler. Estou encorajando vocês a lerem Salmos enquanto estamos estudando. Bem-vindo. Estamos estudando. Nosso projeto está envolvido em fazer 5 estudos, mas quando eu entro em Salmos, parece que eu tinha que abrir mais. Cheguei à conclusão que o Salmo 119 vou ter que abrir umas 5 vezes, só para falar sobre a salvação. Então, a gente parece que é como uma flor que vai se abrindo, né? A Bíblia, os Salmos. Nós não temos pressa, nós temos que ir caminhando para dentro da salvação de Deus. E eu estou pegando os 5 livros que estão dentro de Salmos para a gente trabalhar o tema salvador, o tema de Deus como salvação. E é belíssimo. Estamos agora na parte 4. A parte 4 começa no Salmo 90 e termina no Salmo 106. Então, são praticamente 16, 17 salmos. Então, você tem aqui uma relação dos salmos, dos 5 livros de salmos, com os 5 livros da Torá, da lei, os 5 livros do Pentateuco, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, nós estamos entrando numa parte que vai falar relacionada com Números. E Números tem a ver com o deserto, tem a ver com o tratamento de Deus de nossas vidas e como nós devemos viver as vidas de conflitos. Quando a gente fala deserto, as pessoas falam, vixe, vai falar de novo daquilo que eu estou vivendo. E tem a ver muito com o que estamos vivendo. Tem um texto nessa parte de Salmos que eu quero começar com esse versículo, que é o capítulo 102, versículo 6, para ver a situação que está o povo de Deus, e aqui o salmista fala desde um coração aflito, desde um coração desfalecido, desde um coração que ele derrama a sua queixa. O texto já diz assim, que ele derrama o seu queixume perante o Senhor. E quando a gente fala isso, a gente encontra as pessoas, a gente vê que todos estão em luta. Eu tenho observado algo, eu posso conversar com qualquer pessoa, todos estão em luta. Eu cheguei aqui, alguém já disse para mim, eu perguntei como vai, ele disse, muita luta. Eu disse, ótimo. Se você tem luta, é porque tem vitória. O dia que acabar a luta, você não vai ter mais vitória. O único jeito de você ter vitória é tendo luta. Como você é alguém treinado para a vitória, então é treinado para a luta. Né? A pessoa pensa que, muitas vezes a gente vai falar, ah, não, você nunca vai ter problema, nós temos que ter luta sempre. E Números é para mostrar isso. E esse salmo, esse setor de salmo, vai mostrar essas chaves de vitória. E o versículo 6 diz assim, sou como o pelicano no deserto, como coruja nas ruínas. Quer dizer, é impressionante ele falar, eu sou um pelicano no deserto. Um lugar que não tem pelicano é no deserto. Deserto não é lugar de pelicano. Uma vez os judeus fizeram um filme maravilhoso, que é para mim um dos melhores filmes que eu já assisti, chama-se O Violinista no Telhado. Alguém já assistiu esse filme? Vale a pena. O Violinista no Telhado. Você acha que telhado é lugar de violinista? Mas é para dizer, eu sou um pelicano no deserto. Eu me sinto um pelicano no deserto. Estou fora de lugar. Eu estou querendo descobrir o jeito certo de viver e parece que as coisas não estão se acertando. Quantos de vocês já se sentiram na vida um pelicano no deserto? Quantos já se sentiram no lar um pelicano no deserto? Quanto tem sentido um pelicano no deserto na vida afetiva? Bem, se eu falar na vida econômica, então, aí complica mais. Onde está o que eu tenho que ser? Onde está o lugar onde eu tenho que estar? Então, toda essa parte, eu poderia dizer que se resume que a salvação é nós entendermos que Deus trabalha conosco no meio de todas essas lutas e as dificuldades. E você verá aqui nesse salmo a resposta que Deus dá. Qual o caminho de Deus para nós sairmos deste lugar tão difícil? Bem, eu quero dizer para vocês que é tão difícil falar rapidamente nesses salmos, porque todos eles são uma riqueza imensa. Desde criança eu tenho ouvido o Salmo 90. Desde criança eu tenho lido o Salmo 91. Quando eu chego para as pessoas mais idosas, os salmos que eles mais gostam é o Salmo 103. Né? Puxa vida, cada um desses salmos dá vários estudos. Então nós estamos diante, se eu começo com um pelicano no deserto, eu estou querendo dizer que está cheio de respostas aqui aos pelicanos no deserto. E você vai ver aqui, por exemplo, quando você começa no Salmo 103, bendize a minha alma ao Senhor. E tudo que é em mim, bendiga seu santo nome. Quem não tem feito deste Salmo uma marca da sua vida cristã? Caminhando com ele. Bendize a minha alma ao Senhor e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma, Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Sabe o que eu estou dizendo? Salvação é você andar nas memórias do que Deus tem feito. Salvação é você andar nas promessas que Deus tem feito. Salvação é você ter memórias futuras do que Deus tem feito. Deus tem feito tudo por nós. Por quê? Porque não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Salvação é você olhar essa totalidade do presente de Deus. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. Todas iniquidades, todas. Ele acertou o seu passado. E quem sara todas as tuas enfermidades. É um Deus que atua no presente. Quem dá cova, redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Ele é um Deus que te ressuscitará no futuro. Um Deus que age no passado, no presente e no futuro. Quem farta de bens a tua velhice. Deus acertou já com você um projeto futuro. Ele quer mudar a tua velhice. Se você olhar para o mundo, você verá que a velhice não está muito bem projetada. O Brasil fala de crise sem limites para os velhos no futuro. Não só o Brasil, todo o mundo. A gente acha que é Brasil, você vê na Suíça, eu estava na Suíça, a maior preocupação com eles é com a aposentadoria. O Japão está com o mesmo problema. Cada vez tem menos jovens e cada vez mais idosos. 2030 entra uma crise mundial. 2050 vira totalmente o mundo. O mundo será um mundo de idosos. No primeiro mundo, na Ásia, nas Américas. Então, se olhando para todos os governos, não há futuro. Mas a única esperança que eu tenho é que olhe para a Bíblia. A Bíblia diz que ele cuida do idoso. Deus é o Deus da melhor idade. Quando você olha para esse salmo, ele está dizendo assim: de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Deus renova as suas forças. Então, o meu futuro é um futuro da ação de Deus, salvadora de Deus em todas as áreas. Ele renova a minha força. Como? A da águia. Então, você é chamado a ser uma águia. O viver em Deus é um renovar de Deus. A salvação de Deus, ela nos renova. É um agir interessante. Renova como a da águia. Ele renova de sorte que a tua mocidade se renova. Interessante essa palavra, né? Forte, né? Tua mocidade se renova. Tua mocidade se renova. Você consegue crer nisso, não? A tua mocidade se renova. Eu acho que nós precisamos aprender mais a Bíblia. Porque a Bíblia diz, a tua mocidade se renova. Talvez você seja do padrão do mundo que diz, a tua velhice piora. Mas a Bíblia diz, a tua mocidade se renova. Quem me conhece bem sabe que eu tenho uma frase que eu falo mais de 40 anos, cada dia mais jovem. E daí, como vai você? Cada dia mais jovem? Lembra disso, não? Como vai você, cada dia mais jovem? Sabe por quê? Porque eu aprendi aqui, olha, a tua mocidade se renova. Como vai você, cada dia mais jovem? Acho que eu falei tanto isso para a Jane que ela está cada dia mais jovem. Vocês concordam ou não? Olha só, a vida cristã, ele renova a nossa mocidade. Cada dia mais jovem. Jesus disse, se você não se tornar como criança, não pode entrar no reino. Então, cada dia mais criança. Nós temos que aprender que andar em Deus é isso aqui. E o Senhor faz justiça e julga os oprimidos, manifestou. Eu gosto demais desse versículo 7. Eu estou começando por aqui porque eu quero começar para dizer o seguinte, olha, manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Espera um pouco. Os filhos de Israel conhecem os feitos de Deus, sim. E Moisés, os caminhos de Deus. Isso para dizer para mim e para você, que você pode andar no livro de Números, andar pelo deserto. Moisés andou pelo deserto. O povo andou pelo deserto. No meio do deserto havia aqueles que estavam só murmurando no deserto. Murmurando, murmurando, murmurando. A Bíblia chega ao ponto de chamar eles de jumentos selvagens. Pesado isso. O fato é o seguinte, murmurando, murmurando, murmurando. Aqueles que Deus teve que pegar e dizer, não aguento mais vocês. Lembra desse fato? Não aguento mais vocês. Chega. Tem um texto na Bíblia, e aparece aqui, que Deus... que Moisés dá um conselho para Deus, diz, só não mata esse povo não, que não vai ficar bem para o Senhor. Porque Deus não aguentou mais aqueles murmuradores, murmurentos do deserto. Havia os outros que estavam vendo as obras de Deus no deserto. O que Deus estava fazendo no deserto. Mas havia algo mais. Moisés. Então olha só, versículo 7. Manifestou seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O povo de Israel conheceu o que Deus fazia. Mas no meio do deserto, Moisés caminhou com Deus e descobriu os caminhos de Deus. Moisés, no meio da luta e do deserto, descobriu Deus como um lugar espaçoso. Ele descobriu que em Deus há um lugar seguro. De uma forma mais forte, nós vamos aprender isso no livro 5 dos Salmos, no livro 5, que tem a ver com Deuteronômio, quando ele vai mostrar esse lugar que ele aprendeu a viver dentro de Deus E essa foi a lição de Moisés. Olha só, manifestou seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Talvez você goste de conhecer o que Deus faz, mas Moisés queria mais. Eu quero conhecer quem Deus é. E a melhor coisa que você pode fazer no meio das lutas da vida é ter intimidade com Deus. Isso é terapia. É o terapêutico de Deus para nós, é nós descobrirmos este caminho. Então veja bem, no versículo 10 diz assim, aliás, logo depois diz assim: o Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno, não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quando dista o ocidente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo. Eu começo por aqui porque eu quero mostrar lá no capítulo 90 que está dizendo a mesma coisa. São como a relva, como a flor do campo. Assim ele floresce, pois soprando nela o vento, desaparece, e não conhecerá de em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade. Quer dizer, em outras palavras, você não é nada, você não passa de pó, mas Deus é Deus por toda a eternidade. Então a sua vida tem que estar fixada nele. Então a ideia, eu sou um pelicano no deserto, é justamente essa. Quantos de vocês sentem um pelicano no deserto? Então o chamado de Deus é para você entrar dentro de Deus. Então salvação é viver invadido pela eternidade de Deus. Diz o texto: de eternidade a eternidade, sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para os que guardam a sua aliança e para os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os anjos, valorosos em poder, que executai as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus, que fazeis a sua vontade. Você falou que estava em luta? Deus é o Senhor dos exércitos. Bendizei ao Senhor vós todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Gente, o capítulo 103, ele é uma terapia divina para nós. Eu sempre utilizo uma verdade aqui no versículo, logo no versículo 1. Bendize, ó minha alma, o Senhor, e tudo que há em mim, bendiga seu santo nome. Tudo que há em mim, bendiga seu santo nome. Tudo que há em mim, bendiga seu santo nome. Tudo que há em mim, bendiga seu santo nome. Então, se tem alguma coisa em mim que não pode bendizer o seu santo nome, então tem que sair de mim, porque tudo que há em mim, bendiga seu santo nome. Viu a força disso, não? Uma vez eu estava orando para uma pessoa e disse assim: diga comigo, tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Tudo que é em mim, eu declaro, bendiga o seu santo nome. Aí deu um grito, era um demônio que tinha que sair, porque ele não podia fazer isso. Não precisava nem expulsar. O próprio texto falou: tudo que é em mim, bendiga seu santo nome. Eu digo que até a doença. Pensa a célula doente, faz assim com a boquinha: bendiça o seu santo nome. Não, então você tem que sair, tem que ser curado. Até a doença tem que ir embora. Fala para a depressão sua, fala assim: ó, bendiga o seu santo nome. Bendiga o seu santo nome. Eu não posso fazer isso, então vai embora. Deu para entender ou não? Tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Então o que é em mim que não pode bendizer a Deus, sai. É terapêutico. Eu tenho visto centenas de pessoas serem curadas com esse salmo. Tudo que é em mim, bendiga seu santo nome. O pecado pode bendizer a Deus? Não. Meu complexo de inferioridade pode bendizer a Deus? Não. Então vai saindo. Porque tudo que é em mim, bendiga seu santo nome. Está decidido. Minha vida inteira, minhas células, moléculas, neurônios, todas as ondas do meu corpo, todas as partículas, bendiga seu santo nome. Amém? Isso cura você. Então, se você quer ser curado, está aqui uma clínica de Deus, o divã divino. Eu declaro em minha vida, tudo que é em mim, bendiga seu santo nome. Então, esses capítulos todos, eles são, gente, uma terapia fantástica. Você pega aqui o capítulo 90. É um salmo de Moisés. Olha só, eu acabei de falar para vocês que o livro 4, do 100 ao 106, tem uma particularidade relacionada, segundo os pesquisadores, com o livro de Números. A Bíblia trabalha muito assim. A Bíblia é uma simetria gloriosa do Espírito Santo. Há uma lógica. Quanto mais a gente estuda, parece que a gente mais descobre um território infinito. Ontem eu estava na biblioteca da universidade olhando, quando eu olhei assim, os comentários de Salmo, eu falei, meu Deus, isso daqui dá para estudar 50 anos, 50 anos. Gente, pega uma prateleira inteira, só comentários de Salmos. Que riqueza isso aqui, porque é uma coisa infinita, é um oceano. Então, quando você pega o Salmo 90 e você fala, Senhor, que coisa tremenda, Senhor, tu tens sido, aqui eu estou falando de Moisés, imagina Moisés, imagina Números, passando pelo deserto, e agora Números tem a matemática de Deus, aí você tem Moisés, que é um engenheiro, formado na maior universidade do mundo da época. Ele formou em Harvard, engenharia da época, que era o Egito, o maior centro cultural do mundo, a maior universidade. Quem faz toda a matemática, engenharia? Moisés, toda a ciência do Egito. Os maiores princípios de engenharia da história estão no Egito. E esse cara ora assim, Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que tenhamos coração sábio. Ele está dizendo, Senhor, eu sei tudo de matemática, mas tem uma coisa que eu não sei, eu não conheço a tua matemática. Me ensina a contar do teu jeito. Aí, quando ele começa a falar, ele já começa assim, olha, Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Tem uma tradução que eu gosto mais ainda. Tu tens sido a nossa morada. Que morada? Eu moro em Deus. Você não deve visitar Deus, deve morar em Deus. Tem gente que visita Deus de vez em quando. Isso é coisa para religioso. Salvação não é visitação em Deus. Você visita Deus domingo, visita Deus uma vez por ano, visita Deus só no dia da ceia. Não. Moisés descobriu algo melhor. Deus, o Senhor tem sido a nossa morada. Eu moro em Deus. Eu habito em Deus. Tu tens sido a nossa morada. Por isso que no versículo 91, que também se diz de Moisés, então diz assim, no capítulo 91, o que habita no esconderijo do Altíssimo. Quem? Aquele que habita, não o que visita. Ah, eu faço tudo quanto é coisa, não acontece nada na minha vida. Claro que você visita, você precisa habitar. Vida cristã, a vida de salvação, é um habitar em Deus. Aquele que habita. O Senhor tem sido a nossa morada, aquele que habita. Então, o segredo do pelicano no deserto é saber onde ele mora. Não as circunstâncias que está, mas quem ele é. Dentro do plano e o projeto de Deus. E aqui ele diz assim, olha, capítulo, vamos para o 90 outra vez. Antes que os montes nascessem, se formasse a terra e o mundo de eternidade, a eternidade, tu és Deus. Nessa parte toda, você vai, volta e meia, essa afirmação do salmista, seja um ou seja outro, falando, Deus é Deus de eternidade a eternidade. Quer dizer, ele está falando o seguinte, não importa as lutas que você tem, olhe a sua vida desde a eternidade. Salvação é você entender o seguinte, a sua vida tem uma origem na eternidade de Deus. Ser salvo em Cristo é viver a partir da eternidade de Deus. Por isso que Jesus disse, aquele que está em mim tem a vida eterna. Eu dou a vocês a vida eterna. A obra de Cristo, e o cristianismo tem essa base, é viver na eternidade, é viver dentro da eternidade de Deus. Deus tem um plano para você e este plano é eterno. Então, quando você entende isso, ó, antes que os montes nascessem de eternidade a eternidade, tu és Deus. Tu reduzes ao homem o pó e diz, tornai filho dos homens, pois mil anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. E aqui o texto vai dizendo, aqui está dizendo que no meio das lutas, das dificuldades, e Deus olha para nós e conhece quem nós somos. O que eu gosto, gente, eu não posso ficar lendo o capítulo todo, porque daí não passo para os outros versículos, mas que eu gostaria de chamar a atenção e o tempo não dá, mas eu queria que você, eu vou dar ênfase em alguns textos, olha, versículo 9, pois todos os nossos dias se passam na tua ira e acabam os nossos anos como um breve pensamento. A Bíblia está dizendo o seguinte, olha, Deus é eterno. Agora você passa pela terra tão rápido, a sua vida não passa de um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70, ou em havendo vigor, a 80, e nesse caso deles, o melhor é canseira e enfado. Tudo passa rapidamente e nós voamos. Depois que você passa de uma certa idade, você olha para esse texto e diz, isso é verdade mesmo. Eu não sei quantos de vocês aqui já chegaram a essa conclusão de que tudo passa rapidamente e nós voamos. O ano já acabou. Começou ontem. Vocês já viram isso ou não? Tudo passa rapidamente e nós voamos. Segundo a mente humana, quanto mais velho você fica, mais rápido você vê que o tempo passa. Quando você era criança, parecia que você brincava o dia inteiro e parecia... Tem hora que... Eu lembro que uma vez eu perguntei, hoje é hoje ou já é amanhã? Porque o tempo durou muito. Você brincava a manhã toda, puxa, ainda tem a tarde. Porque o tempo é relativo ao tempo vivido. Por isso, quando você chega para uma criança de 2 anos, fala assim, daqui a pouquinho a mamãe vai te dar, porque você está pedindo e leva 15 minutos, para ele é 24 horas. É como eu pedi para minha esposa, me dá um cafezinho e ela me entrega o cafezinho no dia seguinte, no mesmo horário. Essa é a ideia da criança, 15 minutos. Então, para a criança é muito complicado. Por isso que quando ele fala agora, esse agora dele, demora muito. Porque é relativo o tempo. E a gente tem que entender isso para entender a criança. Agora, quando você tem a ideia de 1000 anos, fizeram isso, um dia como 1000 anos na tua presença. Aí jogaram isso no computador e o computador deu uma resposta matemática relativa e disse, qual é a idade do ser humano? 15 minutos. Então, a vida... E jogou 70 anos. Então, 70 anos, 15 minutos. Então, se você está com 60, está faltando só os 3. Deu para entender a matemática? Alguns já passaram 70, eu já estou vivendo nos 17. É, já está na prorrogação. Então, o computador chegou para mim e falou assim, gente, falta um minuto. Leva a vida sua séria, tá? Aí que você entendeu, tudo passa rapidamente. Agora, falou um dia, mil anos. Agora, você pensou na eternidade de Deus? Que bilhões de anos é um milésimo de segundo? E aí? E a gente com nhenhenhen, brigando com um com o outro por causa disso, e você chamado para a eternidade de Deus, e preocupado com coisas tão pequenas e medíocres, perdendo tempo, tudo passa rapidamente, e nós voamos. Quando Moisés entende isso, ele diz, espera um pouco, Deus, eu não conheço a matemática, minha matemática é pobre, minha engenharia não é nada, me ensina a contar os meus dias, me ensina, Senhor, me ensina a tua matemática, me ensina o teu jeito. E ele diz assim, os dias, e aí no versículo ele diz assim, quer ver? Versículo 12, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Sabe de uma coisa? O que eu preciso é de sabedoria. Eu digo a vocês, salvação é Cristo. Salvação é Cristo. Salvação é Cristo. E Jesus Cristo é sabedoria de Deus. Paulo escreveu que Jesus Cristo é nossa sabedoria. Moisés está orando, Senhor, me dá sabedoria. Me dá um coração sábio. Jesus, minha sabedoria. Me dá coração sábio. Sabe o que é ser sábio? Ter o coração cheio de Cristo. Ter a mente de Cristo. Sabe o que é ser sábio? É viver com Cristo. Sabe o que é ser sábio? É andar com Cristo. Sabe o que é ser sábio? É morrer com Cristo. Sabe o que é ser sábio? Viver eternamente com Cristo. Jesus Cristo é sabedoria. O Senhor me ensina a contar os meus dias. E aí ele diz, volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo, nos alegremos todos os nossos dias. Todos os nossos dias. Todos os nossos dias. Hoje, amanhã, pois amanhã, todos os nossos dias. O quê? Cantemos de júbilo, porque quando eu tenho a sabedoria, que é a salvação de Deus, eu vou vir cada manhã saudando o Deus que é meu Salvador, todos os dias. Você acorda com Cristo, você atravessa o dia com Cristo, você termina o dia com Cristo, você dorme com Cristo, e se você dormir definitivamente, acorda com Cristo. Sabedoria é Cristo. Salvação é Cristo. Então, quando você começa a aprender isso, ele diz assim, versículo 15, alegra-nos por tantos dias quanto nos tens afligido. Puxa vida. Tem gente que diz, eu tenho sido afligido tantos anos. Deus diz, bem, ele está olhando assim. Senhor, eu quero também o lado bom, o mesmo tanto. Aos teus servos apareçam as tuas obras e aos teus filhos a tua glória. Os servos de Deus vão conhecer as obras de Deus, mas os filhos de Deus vão conhecer a glória de Deus. Você é filho, sou servo. Eu quero ser filho. Eu quero participar da glória de Deus. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus e confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Então nós temos que praticar, fazer boas obras, fazer o melhor possível. E aqui o texto diz, confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Senhor, tudo que eu tenho feito está nas tuas mãos. Veja, esse salmo é riquíssimo. E aí você começa a adentrar no Salmo 91, que é o mais usado pela igreja. Não significa você... O que você precisa não é ficar com a Bíblia aberta no Salmo 91. Não, você precisa colocar esse Salmo 91 dentro do seu coração. E entender isso, olha. O que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Então, viver em Deus, salvação é descansar na salvação de Deus. Ah, mas então eu não tenho que fazer nada? Bem, aqui falou agora há pouco, confirma as obras das nossas mãos. É porque você está descansando na salvação de Deus é que você vai praticar. Você não pratica para conseguir a salvação, você é salvo para praticar o melhor possível. Está aqui. Então descansa, o que habita no esconderijo do Altíssimo, ele vai descansar à sombra do Onipotente. Por quê? Porque ele diz: Deus, o Senhor é meu refúgio, meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Ele te livrará. Gente, se tem uma palavra que hoje nós precisamos de força nos nossos lares, eu não sei quantos de vocês fazem isto, mas precisam fazer, é olhar a palavra de Deus: Senhor, protege nossos lares, protege nossos filhos, protege-nos de todo mal. Porque o texto diz: pois ele te livrará do laço do passarinheiro. Gente, nós não podemos ser mais inocentes, o mundo está cheio de laços. Gente, tem pessoas que são laços. Vocês que têm filhos e filhas, orem para que seus filhos sejam livres dos laços, do laço do passarinheiro. O Senhor livrará, pois ele livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. O mundo está carregado de peste perniciosa. Livra-nos. Esse texto fala que salvação é andar, habitar em Deus, é ser protegido por Deus. Eu tenho um amigo no Rio de Janeiro, e ele é muito simples, mas ele fizeram um arrastão. Pastor, ele, da IPI. Ontem mesmo estava falando com ele pelo Face. Ele começou a orar, Senhor, e disse: Senhor, cerca meu carro. Foi perto do lá da linha vermelha, pegando, roubando tudo quanto é carro. Ele disse: cerca meu carro. Aí os bandidos chegaram a passar pelo carro dele e não abriam o carro dele. Então, roubaram todo mundo. E o carro dele ficou invisível. Aí ele foi. Como estavam filmando, a polícia foi e pegou ele. Falou: você é comparsa, porque eles roubaram todo mundo, menos você. Foi preso. Por que que não roubaram você? Aí ele contou a Bíblia. Ele falou: não, eu estava orando no carro assim, 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 e Deus protege, Deus circulou, Deus me fez invisível. Aí isso foi um testemunho na polícia. E aí ele já disse: vocês precisam disso. Aí ministrou, orou por todo mundo, botou a mão em todo mundo e evangelizou todo mundo da polícia. Ele coloca mil... Olha o que o texto diz, versículo 7: caiu 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e não serás atingido. Orem pelos filhos. O laço, gente, o laço, hoje tem tantos laços. Drogas, laço. A pornografia dentro das escolas, laço. Ideologias, laço. Pessoas são laços. Ore pelos maridos, pelas esposas. Salomão uma vez disse assim: olha, eu encontrei uma coisa pior do que a morte. Você pensou em alguma coisa pior do que a morte? Sabe o que é? Salomão falou lá em Eclesiastes: uma mulher cujo coração são laços e mãos são redes. Mas não adianta falar só da mulher, não. Tem homem que é laço também. Nossos filhos precisam ser libertos dos laços. Temos que orar mais. Então, olha o que o texto diz: cobrir-te-ás com as tuas penas, e sob as tuas asas estarás seguro. Senhor, coloque-nos debaixo das tuas asas. A tua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1.000 ao teu lado, e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Sabe, essa palavra é uma palavra muito atual para nós. Fala a verdade, no mundo de hoje, como nós precisamos disso? Porque o maior problema do mundo atual, principalmente nós na América Latina, é a violência, é a insegurança. Salvação é habitar em Deus como nossa segurança. Pois disseste, olha só, versículo 9, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua, repete comigo, morada. 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 Fizeste do Altíssimo tua morada. Você mora em Deus, sua habitação. E essa morada, nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará na tua casa. Porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito para que guardem todos os teus caminhos. Sabe, faz mais de 40 anos que eu oro esse texto aqui quando eu viajo. Se você for viajar comigo, você vai ver todas as vezes eu orar, Senhor, a tua palavra diz, porque aos teus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardem todos os teus caminhos. Nós vamos em nome de Jesus Cristo e voltamos em nome de Jesus Cristo, para que te guardem todos os teus caminhos. Porque é uma coisa que você tem que ser protegido, mas também tem o outro que vem, também é protegido. Porque se o diabo quiser fazer alguma coisa, é fácil ele usar alguém, mas você tem que estar debaixo da proteção de Deus, para que te guarde em todos os teus caminhos. Esse é um texto básico para nosso caminhar, nosso viajar, o tempo todo, declarando a palavra de Deus. E o texto diz, e eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o sertão, o leão e a áspide, calcarás os pés o leãozinho e a serpente. Por quê? Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Esse texto é demais, né? Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Não significa que você não vai ter momentos de angústia, né? Ele não está dizendo assim, você não vai ter angústia. Ele diz, na tua angústia, eu estarei com ele. Você não vai estar sozinho. Eu caminho com você nas suas lutas. Então, não me diga que ser cristão não tem lutas. O que eu quero dizer é que ser cristão não nos isenta de lutas, mas nós temos alguém que promete caminhar conosco nas lutas. Nas angústias, eu estarei com ele. Por isso que é um caminho de números. Números é um caminhar com Deus. Números no deserto é um caminhar com Deus. É um ver Deus fazendo milagres. Saciá-lo-ei com longevidade, lhe mostrarei a minha salvação. Ainda diz que vai viver bastante. Por isso que bom é render graças ao Senhor. E quando você começa a ver essa proteção de Deus, e me vem um texto de Salmo voltando lá atrás, para vocês que estão em batalhas. Sempre eu gosto de ligar o Salmo 91 com o Salmo 97, onde onde diz: espera pelo Senhor. E diz assim também: no tempo da adversidade, o Senhor me esconderá no seu pavilhão. Lembra desse texto? Gente, como é tremendo, né, essa palavra, né? No tempo da adversidade, o Senhor me esconderá no seu lugar secreto, no seu lugar seguro. O Salmo 92 diz assim: bom é render graças ao Senhor. Você acha que é ou não bom? Salvação é render graças a Deus o tempo todo e cantar louvores ao Altíssimo. Jesus disse que nós devemos ter esse coração grato. Paulo escreveu: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então nós devíamos ter uma vida mais cheia de gratidão, render graças ao Senhor e cantar louvores ao seu nome, ó Altíssimo. Gratidão. Encher o coração de gratidão. Ter o coração agradecido. Esses dias nós estávamos dando uma aula de coaching na pós-graduação. Eu sou coordenador de uma das pós-graduações da Unifil, e uma mestra em coaching estava falando, e eu achei muito fantástico quando ela falou sobre que eles estão trabalhando nas empresas, principalmente no coaching executivo, que é preciso aprender a gratidão, é preciso ter gratidão, encher o coração de gratidão. E ela colocou um vídeo científico do pessoal que está trabalhando com psicologia positiva e com neurociência. Eles estão descobrindo que quando você entra em gratidão, você tem gratidão, o seu cérebro, ele gera uma força energética que dá um bem-estar em todo o corpo. Gratidão faz bem para a saúde. Quer dizer, gratidão cria processos imunológicos. Uma pessoa cheia de gratidão, ela tem um poder maior para resistir enfermidades. Uma pessoa cheia de gratidão, ela tem um poder para resistir alergias, por exemplo. Ela cria um poder imunológico. Foi tremenda a aula. Tudo dá graças. Depois ela disse algo mais surpreendente ainda, da neurociência, ligado com a física quântica. A gratidão, ela atinge um raio de 1,5 km. 1,5 km. Quer dizer, quando eu estou cheio de gratidão, eu inundo tudo. Aí eu fiquei pensando: meu Deus, já pensou se eu tivesse uma igreja, todo mundo cheio de gratidão, quando juntar aqui, o que acontece? Explode a cidade, é uma bomba atômica. Agora, a murmuração faz mal. A Bíblia diz que o espírito abatido faz secar os ossos. Quer dizer, faz mal até para o osso. E o coração alegre aformoseia o rosto. Ah, gente, vamos mudar. Tem gente que está com dor até no osso. Também vive com nhenhen para lá, murmura para lá, fala mal do outro, critica o outro, negativo. Está na Bíblia. E agora está a ciência falando: ó, gratidão faz bem. Aí eu vou para a Bíblia, mas já está escrito, né, Deva? Pensamento é energia, energia é ação. O pensamento gera ação. De energia, energia, ação. Interessante que você está falando, porque a palavra sobre a gratidão é essa, que ele gera uma energia que pode atingir 1,5 km. Bom, é longe para chupa, para todo lado. É como se fosse um Wi-Fi celestial, né? E os que tem aí só massa é 50 metros, nós temos um Wi-Fi para 1.500. E a Bíblia diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade em Cristo Jesus para convosco. A gente tinha que agradecer o dia todo, acordar agradecendo, dormir agradecendo. Isso faz bem. Bem, interessante porque ele que está dizendo render graça ao Senhor, ele vai reclamar aqui que o problema de Israel é que eles ficavam murmurando, né? E aparece isso aqui no texto. Gente, como é bom anunciar de manhã, versículo 2, a sua misericórdia e durante a noite a sua fidelidade. O que, que você vai anunciar de manhã? Misericórdia. O que, que você vai anunciar à noite? Fidelidade. Tu, porém, Senhor, és o Altíssimo. Interessante, eternamente. Versículo 10, porque, porém, tu exaltas o meu poder como o do boi selvagem e derrama sobre mim o óleo fresco. E aqui é um texto para aqueles da melhor idade. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Quem gosta desse texto aqui são os palmeirenses, né? E hoje deve estar mais animado ainda. Plantados, ó, crescerá como o cedro do Líbano. Interessante, né? Plantados onde? Na casa do Senhor. Florescerão nos átrios do nosso Deus. O que eu acho incrível é que diz que plantados na casa do Senhor. Quer dizer, Deus tem um plano para você, no seu povo, na igreja, no reino de Deus. Ele planta você. E na velhice darão ainda frutos. Na velhice, frutos. Gente, é só plantado em Deus que você dá frutos. Na velhice. Não para de dar frutos. Deus é um Deus tremendo, né? Ele chega para Moisés com 80 anos e diz assim: Moisés, tenho um projeto para você. Você vai atravessar o livro de Números inteirinho. 80 anos. Tem gente que acha que 80 não dá mais. Deus começou com Moisés com 80. Abraão estava com 75, Deus diz: olha, vou começar uma história nova com você. Te dá um novo começo. Sara achou até engraçada a história. E com 100 anos, Deus volta para Abraão e diz: olha, é agora, vamos começar agora. Te falei faz 25 anos, agora vamos começar. E começou com 100. Deus prometeu com 75 e fez com 100. Alguém aqui está achando que é tarde demais ou não para começar? Na velhice florescerão. Eu não sei quanto tempo eu vou viver, mas uma coisa eu sei, eu quero viver inteiramente para ser frutífero para a glória de Deus até o último dia. Até o último dia. Vivendo para a glória de Deus. Vivendo intensamente para a glória de Deus. Até o último dia. Na velhice ainda darão fruto. Gente, isso é terapêutico, é salvação de Deus. A salvação de Deus nos renova, nos fortalece. Então, não importa a idade que você tem, você é um abençoador. Começa a dar graças a Deus. Agora que você já sabe que a sua gratidão pega todo mundo e tem aí um Wi-Fi espiritual, vá em frente. Tem que ficar doente. Tem que morrer, para depois morrer. Morreu trabalhando, é verdade. Você lembra aquele, eu sempre cito, Raquel, eu sempre cito aquela história de um homem que sentava ali, naquele banco ali, seu Virgílio, que morreu com 96 anos. No último dia, quando, acho que foi o pastor Israel que foi visitá-lo, ele disse assim: não, pastor, não estou precisando de oração. Ora pelo meu colega aqui. Eu acabei de levar ele a Cristo. Ele já estava partindo. Estava esperando os últimos filhos. chegar. E eu me lembro, chegou uma das filhas, que não era convertida, e ele tinha pedido para não partir enquanto não falasse com ela. Eu disse, estou me despedindo de você, a única chance que você tem de me ver de novo é você nascendo de novo. A mulher caiu na hora. Senão eu vou ter que dar um tchau para sempre para você. Agora, se você nascer de novo e encontrar Jesus, nós vamos nos ver outra vez. Quer dizer, o cara já estava, falava desde a eternidade. Desde a eternidade. Você imagina uma filha ouvir um negócio desse? Coisa impressionante. Acordava 3 da manhã, eu sinto falta das orações dele. Acordava 3 da manhã para orar até as 8 e orava pela igreja. Chegava ali, era o primeiro que chegava o pastor. Jesus falou comigo, é para orar pelos desviados, tem muita gente que se perdeu, ele ama as pessoas que estão fora. Todo domingo. Na velhice, quem? Te espero pela eternidade. É, essa é a verdade também, né? Francisco de Assis era tão cheio da vida de Deus, eu estou te esperando na eternidade. A eternidade nos espera. A eternidade, tu és Deus. Queridos, olha para esses textos, a beleza que ele tem. Salvação. E aí você diz assim, puxa Deus, é demais isso aqui, reina o Senhor. Desde a antiguidade está firme o teu trono, capítulo 93. Ah, deixa eu voltar lá na velhice, porque eu estou gostando desse texto aqui da velhice, você já sabe por quê. No capítulo 92 diz assim, olha, o 14 diz, na velhice darão ainda frutos, serão cheios de cerva e de verdor. Como pode esse negócio, Deus fala um treco desse, cheio de verdor? E verdejantes, ainda na velhice, verdejantes, quer dizer, não vai secar. Hã? É, ontem fiquei impressionado, o Cid Moreira, ficou tremendo. Ontem o que ele fez foi um negócio incrível, né? Na altas horas, ele leu um texto bíblico para os jovens, tirou o fôlego, o pessoal, até eu falei assim, acabou o programa, pode parar. Ele trouxe a glória de Deus para o negócio. Hã? Você assistiu? Foi um negócio impressionante. 90 anos. Você chegou a assistir ontem ou não? Gente, você precisa ver o que foi. Foi um negócio impressionante. Os jovens começaram a chorar. E ele leu numa tradução belíssima e atualizada, que foi para atingir mesmo o jovem. E foi um testemunho vivo. Ah, então foi isso. Há uma nova versão da Bíblia que ele está lendo, chamada versão transformadora. Ela é bem atual assim, é para mudar o freguês mesmo. Mas foi um testemunho vivo. Então, quando que eu ia pensar na minha infância, que um dia eu veria num programa daquele nível, a palavra de Deus ser colocada daquela forma e de forma transformadora. A Bíblia é viva e eficaz. Então, Deus é poderoso, gente. Deus é poderoso. Então, Deus está fazendo milagres. Então, eu quero ir um pouco mais além aqui para o capítulo 96. Eu chamo a atenção para um versículo: adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei, versículo 9. Tremei diante dele todas as terras. Versículo 6 do 96. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, todas as famílias, a minha e a tua também. Tributai ao Senhor glória e força. Capítulo 97, 1. Reina o Senhor, regozije-se a terra, alegre-se as muitas ilhas. E o Deus da salvação, né? Capítulo 98, versículo 2. O Senhor fez notória a sua salvação. Eu diria, ontem à noite, eu vi num programa, às altas horas, Deus fez notória a sua salvação. Nessa madrugada, hoje. Então, é isso que Deus está fazendo. Deus é o Deus salvador. Então, versículo capítulo 99. Reina o Senhor. Versículo 2. O Senhor é grande e sobremodo elevado acima de todos os povos. Capítulo 100. Celebrai com júbilo o Senhor todas as terras. Servi o Senhor com alegria. Servi o Senhor com alegria. Entrai por suas portas com ações de graças. De novo, ações de graças. Porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre. Sabe, eu quero dizer a vocês que a gente muitas vezes se sente como um pelicano no deserto, como diz o Salmo 102, versículo 6. Mas quando a gente descobre que a nossa habitação não é no deserto, mas a nossa habitação é em Deus, nós descobrimos que as lutas vêm e passam, que o deserto é temporário, que a nova Jerusalém chega, que as bênçãos do Senhor se renovam cada manhã, que Deus tem estabelecido a sua palavra sobre as nossas vidas de uma forma tão gloriosa. E no capítulo 105, versículo 30, envias o teu Espírito, e eles são criados, e assim renovas a face da terra. A salvação de Deus é ser renovado pelo Espírito Santo, cada dia, cada momento. E o salmista, quando ele diz que Deus renova cada manhã com seu Espírito, toda a realidade, ele reviva a face da terra, a nossa vida, a misericórdia de Deus em nós, ele diz no versículo 33, por isso que é o que eu cantarei o Senhor enquanto eu viver. Cantarei o Senhor enquanto eu viver. Eu quero dizer a todos vocês, diga isso cada dia, cada manhã, cada instante. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida. Todos vocês, todos nós somos chamados a cantar ao Senhor durante a nossa vida. Eu cantarei ao Senhor enquanto eu viver. E o 105, renderei graças ao Senhor, invocai o nome do Senhor, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Buscai, versículo 4, perpetuamente a sua presença. Ele fez um juramento a Abraão, ele confirmou com Jacó, ele decretou, ele fez uma realidade abençoada e abençoadora, sabe, ele nos provou com a sua palavra, mas eu quero concluir dizendo, ele visita-nos com a sua salvação, e eu termino com essa palavra, gente, o 106, que é o final, onde ele diz, bem-aventurados que guardam a retidão e o que pratica a justiça em todo o tempo, rendem graças ao Senhor, porque ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ele visita-nos com a sua salvação, versículo 4. Versículo 5, para que eu veja a prosperidade dos teus escolhidos e me alegre com a alegria do teu povo e me regozije com a sua herança. Nós vivemos em Deus e Deus, nós somos uma herança de Deus. O 106, ele mostra tantas as lutas, aqueles que murmuravam, lutavam contra Deus, né? Mas ele diz no final que Deus é o salvador também de aqueles que estão vivendo erradamente. Capítulo 106, ele termina no versículo 47 dizendo, salva-nos Senhor nosso Deus e congrega-nos entre as nações, para que demos graças, de novo, hein? Graças ao teu santo nome. E termina dizendo, bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, de eternidade e eternidade. E todo o povo diga, amém. Aleluia. Deus nos abençoe e até o próximo estudo. A Ele honra e glória. Amém.